Cláudio, bom dia e muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória.
Bom dia e agradeço a oportunidade.
Cláudio, agora conta pra gente o que que levou vocês a iniciarem esse projeto. Foi a partir de uma experiência pessoal com futebol ou alguma percepção também da ausência da acessibilidade nesse meio nesse ambiente? Conta pra gente.
Isso aí. Eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre gostei de assistir aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, meu time do coração, né? Frequentei muito Maracanã, São Januário, o Lincoln Santos. E desde 2013 eu e a Carla resolvemos viajar ao Brasil, viajar ao mundo para conhecer os estádios de futebol. E passamos a perceber que faltava muita acessibilidade, era muita dificuldade. Não tinha gratuidade de ingresso para cadeirante, para deficiente de físico, para o seu acompanhante. Então, a partir desses programas, nós resolvemos chamar a atenção da importância da acessibilidade, da importância de ter um espaço para o cadeirante, para o deficiente de físico, para o autista, para o deficiente de uma maneira geral, e assistir um jogo de futebol com qualidade, com segurança. Então, a gente resolveu mapear por todos os estádios do Brasil e do mundo e vivenciar a experiência e analisar para buscar melhorias para atrair para os espetáculos esportivos, para arenas esportivas mais eficientes, afinal de contas, futebol é para todos.
É verdade. E o Acre entrou nesse roteiro, o estádio Florestão em Rio Branco foi um dos visitados. E a gente já pergunta como foi a experiência aqui no estado, o que é que você achou?
Assim, estivemos nesse final de semana agora, saindo do Rio de Janeiro, exclusivamente para assistir o jogo do Independência no domingo na Arena da Floresta, né? Parece até loucura, né? Um cara sair e viajar do Rio de Janeiro para assistir um jogo de quarta divisão na região norte do país. Mas foi uma grande satisfação. Nós estamos com um projeto de assistir jogos de futebol nos 27 estados. O Acre foi o 25º estado dessa lista. E gostamos bastante de assistir o jogo na Arena da Floresta. Percebemos que há realmente um elevador que já facilita a chegada na arquibancada. E tem um espaço para o cadeirante bem amplo, largo, com uma visão muito boa sobre instrução. Há também bancos para o acompanhante do cadeirante. Notamos também a presença de bancos mais largos, né, que são bancos para obeso sentar, afinal de contas, aquele banco tamanho padrão, a pessoa que está acima do peso, que é obeso, não consegue sentar com conforto, com tranquilidade. Então, tipo assim, isso aí é muito bom porque atrai cadeirantes, deficientes, obesos para o estádio de futebol.
Que bacana, é muito importante pensar na acessibilidade. Você estava contando aqui para a gente que já visitou vários estados e a proposta de rodar o Brasil é bem ambiciosa. Como que vocês estruturaram esse projeto? Existe algum protocolo de avaliação, de critério para que vocês seguem aí em cada visita?
Assim, mesmo tipo assim, eu sendo vascaíno, por exemplo, eu gosto de assistir todo tipo de time, todo tipo de futebol. Não importa a divisão, se é Série A, Série B, C ou D, se é terceira divisão carioca, paulista. Eu viajo porque eu gosto muito desse tipo de futebol, de estar nos estádios. E aí, tipo assim, o projeto dos caçadores de estádios de futebol nos dá a oportunidade de conhecer diversos tipos de cadeirantes, de processos, de projetos de acessibilidade pelo Brasil. Você está até vendo aqui os vascaínos PCDs, que são deficientes do Vasco, que buscam melhorias, os tricolores percebidos de São Paulo, a torcida acessível do Esporte, os artistas da ilha, os cadeirantes de aço de Fortaleza, os tubatistas de Londrina. Então, para resumir, nessas nossas andanças pelos estados do Brasil, nós acabamos tendo intercâmbio de conhecer, de trocar ideias, de notar outros projetos, de chamar atenção. A gente viu que nós não somos o único projeto no Brasil. Há vários projetos de pessoas que buscam melhorias de acessibilidade formados por deficientes que tentam chamar a atenção da importância da acessibilidade nos diversos estados brasileiros.
É verdade, como é importante. E quando a gente fala de acessibilidade, muitos pensam apenas em rampas, cadeiras elevadas. E o que é que o projeto considera como uma experiência realmente acessível para o torcedor com deficiência?
Eu sempre falo isso. Quando eu falo de acessibilidade, não é só para mim o Cláudio que sou cadeirante. A acessibilidade é para diversos grupos de pessoas. A acessibilidade tem que funcionar para o idoso, na retirada de materiais da gratuidade, tem que funcionar para autistas, naquelas salas especiais para acomodar os autistas no estágio.
Sim.
A acessibilidade tem que funcionar para grávidas, para as mulheres, porque quando a gente fala de futebol, futebol não é só para homens, futebol é para todo tipo de pessoa. Então, tipo assim, o futebol para todos não pode ser só na teoria. O futebol para todos tem que funcionar realmente na prática.
Com toda certeza, a gente vê como é importante todo mundo ter essa acessibilidade, porque é lei, né? A gente vê que é muito importante estar na lei, ter esse tipo de acessibilidade. Todo mundo merece se divertir, passar um bom momento. E não é só bom para quem está aí precisando da acessibilidade, mas também para todo o público, né? Então, é outro ponto importante para a gente conversar aqui, o que é que vocês notam nessas viagens que costuma mais faltar ou ser negligenciado nesses ambientes?
Na verdade, sempre tem um detalhe ou outro que falta. Não dá para generalizar, falar que todos os estádios têm a mesma experiência. Por exemplo, na Arena da Floresta eu tive uma boa experiência. O espaço é legal, aí o elevador para chegar na arquibancada. Mas, por exemplo, quando eu cheguei na arquibancada, eu fui usufruir do meu direito da gratuidade. Eu fui informado que não havia gratuidade para cadeirante. Ou seja, eu tive que pagar meia e a minha acompanhante meia. Ah, foi R$20 cada meia entrada? Beleza, tudo bem. Mas imagina aquele cadeirante que mora em Rio Branco, que mora no Acre, que não tem condições financeiras de pagar. Aí acaba, tipo assim, pagando 20 do cadeirante, ou do deficiente, mais 20 do acompanhante, mais, volta aí, 20 e 30 do Uber para ir, 20 e 30 do Uber para voltar, mais o lanche, mais a água. Ou seja, um estádio acaba sendo um programa muito oneroso. Aí aqueles R$100, R$150 que ele acaba ele gastando junto com o acompanhante, tipo assim, se tivesse a gratuidade, já evitaria, já estimularia mais os deficientes de Rio Branco, da Eduacre, a frequentar o estádio de futebol. Essa gratuidade também poderia ser estendida aos idosos, aos outros deficientes. Então, tipo assim, se tivesse a gratuidade na bilheteria da Arena da Floresta, incentivaria, atrairia mais o público deficiente para o estádio.
É verdade. Vocês têm algum tipo de diálogo com as gestões dos estádios? Entregam algum relatório? Fazem recomendações? Como que vocês aí têm esse contato com a administração?
Ah, com certeza. Tipo assim, apesar de nós não termos patrocínio, que é tudo no peito e na raça, a gente entra muito em contato com clubes, busca muitas melhorias. No mês passado, por exemplo, na verdade, no começo desse mês, a gente foi para o Espírito Santo, lá no Cléber Andrade. Aí, tipo assim, tem um espaço acessível. Só que eu falei com um amigo meu da Secretaria de Estadual de Esportes do Espírito Santo, eu estava mostrando para ele lá que o espaço não funciona, porque não há um estado, não há uma organização que impeça que as pessoas que andam fiquem no espaço do cadeirante. Aí fica todo mundo em pé ali na frente. A mesma coisa acontece no Maracanã. Na semana retrasada, por exemplo, eu fiz uma solicitação do clube, o Vasco da Gama, e foi colocado um guarda-corpo no espaço do cadeirante, para botar um vidro ali, para dar maior proteção. Ou seja, então, através do nosso projeto, nós acabamos conseguindo muitas melhorias, incentivando que outros cadeirantes também busquem melhoria, que eles relatem os problemas para que possamos conseguir soluções e melhorias.
Excelente, muito bem pontuado. E Cláudia, a gente recebeu alguns comentários aqui na nossa live do YouTube. E claro, pede para o ouvinte continuar mandando. A Carla Basoli falou, bom dia, André Luigi também entrou na nossa live. E a Kelly Moreno falou, muito importante estimular os cadeirantes a irem aos estádios. Vocês estão abrindo um caminho de possibilidades para pessoas com qualquer limitação a saírem e se permitirem viver. Muito boa essa fala da Kelly Moreno. Rafael Baterati também falou, Cláudio e Carla são exemplos de superação nos estádios. Adriana Pinto também marcou presença por aqui. E Cláudia, a gente agradece, claro, todo o comentário e continua com a entrevista. Agora perguntando se existe alguma diferença muito grande entre os estádios maiores das capitais e os estádios do interior ou de estados da região norte. Você notou alguma diferença?
Olha, vou dizer para você que as arenas mais modernas, por serem mais modernas, já estão, tipo assim, nivelados nos níveis atuais de acessibilidade, assim, é bem mais confortável, é mais atrativo do que os estados mais raiz, aqueles estados mais pequenos. Mas eu até entendo que, tipo assim, os clubes de menores investimentos, eles não conseguem pagar a folha salarial, a contratação de jogadores. Então, tipo assim, investir em acessibilidade para aqueles clubes de menor investimento, eu sei que é difícil. Mas tem que ter uma melhoria, tem que fazer um esforço. A Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Esporte, tem que focar nisso, porque não importa se o estádio é grande ou se o estádio é pequeno. Se o torcedor quer ir ao estádio de futebol, assistir o seu time, interagir, tem que ter um espaço, tem que ter uma vontade para melhorar a acessibilidade, para incluir na sociedade o torcedor que gosta de futebol.
Excelente. Então, para finalizar a entrevista, qual a principal mensagem que você gostaria de deixar para dirigentes, clubes, gestores e também torcedores sobre o que é, de fato, fazer do futebol um espaço para todos?
Vou deixar uma metade final para todos aqui. Não importa se você anda, se você não anda, se você é deficiente, se você tem algum problema, futebol para todos tem que funcionar na prática, não só na teoria. Porque o futebol é inclusão. A partir do momento que falta acessibilidade, ele não é inclusivo, é exclusivo. Então é isso. Quem quiser conhecer nosso projeto aí, procura.
Excelente, Cláudio. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história e trajetória aqui com a gente.
Tá, beleza. Quem quiser acompanhar nosso projeto, procura no Instagram, Caçadores de Estádio de Futebol. Obrigado pela oportunidade.